Olá, muito boa tarde a você que está nos esperando aqui, que está à procura de informações do clima. Chegou a hora de analisar o que vem por aí. E vamos direto para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, para confirmar para a gente aquela previsão que ela fez para a gente no início da semana de uma frente fria chegando ao sul do país e provocando bastante chuva ali naquela região sul, né? Isso realmente aconteceu, Morgana? Seja bem-vinda, obrigado pela participação. E, afinal de contas, como essa chuva deve seguir aí? Ela consegue avançar?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conforme a gente conversou, né, no início da semana, uma frente fria iria se formar por sobre a região sul do país e esse sistema seria responsável, né, por trazer muita chuva, principalmente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a princípio. Desde ontem, as instabilidades já estão atuando sobre esses estados que eu mencionei, inclusive oeste, sudoeste do Paraná também, mas os volumes mais significativos ocorreram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No dia de hoje, sexta-feira, a frente fria em si, ela ganha força, né? Ela se forma e ao longo do dia de amanhã, lentamente, ela começa a se deslocar, mas esse sistema vai ainda ocasionar muita chuva, principalmente do centro-norte do Rio Grande do Sul, em direção a Santa Catarina e ao Paraná. E na região sudeste, o domingo será de mudanças nas condições do tempo, vai ter uma virada.
Ah, é? Chuva por aqui, Morgana?
Sim, porque a frente fria em si, ela vai se deslocar e vai deixar as condições mais úmidas. Por conta disso, vai chover e as temperaturas na sequência, né, o início da semana, vamos ter um friozinho tão esperado.
Daqui a pouquinho a gente vai falar desse frio, mas antes eu queria saber se essa frente fria ela consegue avançar. Você falou do Sudeste chegando no final de semana, mas vai além do Sudeste, não?
Vamos lá, eu vou mudar de mapa para que juntos a gente possa verificar o que os modelos numéricos estão prevendo em termos de deslocamento desse sistema. Para amanhã, como eu mencionei, as mudanças vão ser para o Sudeste, principalmente São Paulo, e ao longo do domingo, né, no feriado, não é feriado, porque é domingo, mas é dia o das dia mães. Das mães, a gente vai ter esse sistema na altura do litoral do Rio de Janeiro, inclusive, o nosso modelo coloca a formação de uma baixa pressão, então o pessoal está atento, principalmente quem estiver em alto mar, porque os ventos podem ser um pouco mais intensos, e no início da semana, aí na segunda-feira, a frente em si, ela vai mais para o oceano, e aí sim, a massa de ar frio que vem na retaguarda desse sistema vai conseguir derrubar as temperaturas, não só, né, na região sul, que já começa no domingo, mas também na região sudeste, parte da região central, e no iníciozinho da semana, né, entre segunda e terça-feira, essa frente fria ali na altura do litoral do Rio, Espírito Santo, vai trazer mais umidade para a porção central do país, então vai ficar mais propício para acontecer chuva, mesmo que em caráter isolado, principalmente no Mato Grosso e Goiás. Também deve chover em Minas Gerais.
Tá. Mas em função dessa frente fria ainda?
Sim, em função desse sistema.
Desse sistema. Ok, vamos ver o que aconteceu nos últimos dias, aonde choveu, onde não choveu, Morgana?
Vamos lá. Inicialmente, se a gente pegar esse mapa que tem um volume de chuva das últimas 24 horas, a gente vê que, de fato, esses tons em roxo foram as áreas onde as precipitações ficaram acima de 50 milímetros. Muita chuva no Rio Grande do Sul, a gente tem 78 milímetros aqui na região de São Borja, 61 em Alegrete. Então, essas áreas de instabilidade que antecederam em si a formação da frente fria já trouxeram muita chuva na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Na região central, conforme a gente havia conversado no início da semana, e partes do sudeste, seria uma semana de tempo mais estável, ou seja, sem chuva. Algumas pancadas mais pontuais aconteceram em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Aí subindo um pouquinho o mapa, indo para a região Nordeste, chuvas principalmente no leste da Bahia, no leste também da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, e na porção mais norte, as chuvas em forma de pancada continuaram, principalmente no nordeste do Amapá e Roraima e no norte do Amazonas. Se nós formos observar o acumulado dos últimos 3 dias, vou compartilhar aqui o mapa, a gente consegue observar bem essa diferença do Brasil central, né, com escassez maior quando comparado com os extremos norte e sul.
Ainda assim, tem uma chuvinha ou outra acontecendo ali no Mato Grosso, por exemplo,
sim,
parte de Goiás ali, não?
Uhum. Pancadas ainda isoladas, principalmente aquelas de final de tarde.
Tá.
Só dá no lugar bem isolado, às vezes acontece na sede do município não chover e nas áreas rurais essa pancada acontecer.
Uhum. Mas a grande parte do Brasil central aí ficou
mais
realmente
seco,
mais seco, né?
Bem mais seco.
É, verdade. Muito bem, vamos entender o que vem por aí então, Morgana. Você falou do friozinho, mas essa chuva, então, ela avança, vai para o sudeste no final de semana e consegue organizar alguma chuva mais pontual para a região central, é isso?
Isso, vamos lá. Vamos mudar aqui o mapa. A gente vai ver nos dois mapas, tanto do centro quanto da direita, a previsão de chuva para hoje, né? Os modelos... tanto o americano, que é o da tela central, quanto da ponta direita, indicavam muita chuva no Rio Grande do Sul. A gente vê que o sistema ele já está, inclusive, se deslocando mais rapidamente do que os modelos haviam previsto. Em termos de volume, esse volume está ficando aí dentro do previsto, volumes acima de 50 milímetros. Quando a gente avança um pouquinho mais para o acumulado do sábado, né? Realmente, com o deslocamento da frente fria, o extremo sul do Rio Grande do Sul já tende a ficar mais seco, né? Inclusive a região de fronteira com o Uruguai, no final do dia, a gente já vai ter a queda na temperatura. E outro ponto para a gente ficar de olho no final de semana vai ser a região ali do Recôncavo Baiano. Os modelos indicam muita chuva nessa porção, inclusive até subindo um pouquinho mais entre o leste alagoano e sergipano. No domingo, quando a frente fria se desloca um pouquinho mais, né, já fica na altura do Rio de Janeiro, as chuvas na região sul vão ficar bem na porção litorânea, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná, e já temos chuva em São Paulo. Uhum. Mas, ao contrário da região sul, na região sudeste e parte da região central, que também seria pegando principalmente o Mato Grosso do Sul, o sul e oeste do Mato Grosso, essas chuvas não vão ser tão volumosas.
Tá.
Tá? Detalhe, a chuva deve persistir por todo o final de semana ali no Recôncavo Baiano e subindo um pouquinho mais a norte, pegando o litoral de Sergipe e Alagoas. Na porção norte da região nordeste, a chuva tende a diminuir um pouquinho mais, mas em compensação, no extremo norte do Amapá, nordeste do Pará e Roraima, e no norte do Amazonas, a chuva deve persistir. Aí já no início da semana, na segunda-feira, a frente fria ela lentamente se desloca sobre o litoral fluminense em direção ao Espírito Santo, mas a gente já tem na retaguarda o avanço dessa intensa, né, massa de ar frio. Quando eu falo intensa, é intensa em relação à área de abrangência, né, porque ela pega toda a região centro-norte da Argentina, né, Rio Grande do Sul, passa por sobre o Mato Grosso do Sul, inclusive muda as condições de vento e de tempo e interfere, consequentemente, nas temperaturas do Mato Grosso do Sul. No domingo, a gente já deve ter máximas em declínio. Na segunda-feira, início da semana, um friozinho. O frio também chegando no sul do Mato Grosso, oeste, também na porção oeste de Rondônia e no Acre.
Agora, é uma queda de temperatura para se preocupar? Por exemplo, a produção rural precisa ficar atenta em algum ponto do país, Morgana?
A princípio, as quedas vão ser mais intensas, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nas áreas mais serranas. Serão declínios aí entre 4, no máximo 5 graus, mas nada daquele frio tão intenso e, por enquanto, não tem previsão de formação de geada.
Mas, de qualquer forma, é, como você bem destacou, uma massa de ar frio grande e que vai ter condição aí de derrubar as temperaturas. Por quanto tempo, Morgana?
Vamos aqui, eu vou mudar aqui o mapa para a gente ver a tendência das temperaturas. Até pelo menos terça-feira a gente tem temperaturas mais amenas. Isso aqui marca o declínio nas máximas no sábado, tá, no domingo e na segunda-feira.
Vai até, então, deu até para ver que chega até lá no Acre, a tal da friagem acontecendo?
Exatamente, quando as temperaturas caem, né, bruscamente, na porção mais norte do país, o fenômeno é conhecido popularmente como friagem.
Mas é o primeiro evento de friagem dessa temporada, não?
Não, é o segundo.
Ah, me lembro que a gente relatou o primeiro aqui, né?
Isso. A gente teve um, se eu não me engano, na segunda semana do mês de abril.
Muito bem. Boa memória. Bom, mas, enfim, daí depois essa massa de ar frio perde força, as temperaturas voltam a subir ou já é um padrão diferente, uma condição diferente que a gente vai ter que assumir daqui para frente, Morgana?
Quando o sistema vai mais para o oceano, gradativamente ela vai perdendo força e ganhando as características de temperatura do mar, né? Mas por conta desses ventos que ficam mais intensos de sul, a temperatura não deve se elevar muito. Ao longo da semana que vem, a gente vai ficar até com uma condição de tempo mais fechado na faixa leste, principalmente de São Paulo até a Bahia, por conta da circulação desse sistema. Então, como tem muita nebulosidade, fica aquele tempo mais de garoa, as temperaturas não devem subir tanto.
Muito bem. Vamos ver a tendência, o que vem por aí em termos de chuva e temperatura?
Vamos lá. Esse primeiro mapa mostra o acumulado de 7 dias, entre os dias 10 e 18 de maio. A gente percebe ainda muita chuva na porção norte do país e também no sul, e ainda volumes significativos na porção central e partes do sudeste. Isso por quê? Porque nesse período aí, os modelos estão indicando justamente a passagem desse sistema.
Dessa frente fria, né?
Exatamente. Nitidamente, a gente vê mais volumes de chuva na faixa leste do Nordeste, principalmente no Recôncavo Baiano, litoral de Alagoas e Sergipe. Já no último período, que é de 18 a 26 de maio, aí sim, já dá uma secada bem significativa, né, na porção centro-sudeste, mas ainda persiste volumes significativos, principalmente no Rio Grande do Sul e na faixa norte do país e também no litoral agora baiano e pegando um pouquinho do Espírito Santo.
É uma tendência que deve se concretizar, então, mais para o final do mês, mais nos últimos 10, 12 dias do mês aí, esse recuo das chuvas na região central, né?
Exatamente.
Tá. Agora, em termos de temperatura?
Vamos lá. Então, entre 10 e 18 de maio, a gente já vê que as temperaturas médias do período já vão ficar aí na casa dos 20 graus no sudeste, na região sul, até entre 16, 18, 14 na região serrana. Então, gradativamente, é como se fosse um processo, né? A primeira massa de ar frio mais intensa vai passar, as temperaturas já tendem a diminuir um pouco mais, e no segundo período a gente já vê tanto uma área mais abrangente, né, esse deslocamento de sul para norte, que a gente chama tecnicamente da marcha sazonal das temperaturas, já se direcionando de sul para norte, e com temperaturas médias na casa aí dos 12 graus, 10 graus na região sul e também na porção serrana, né, pegando ali o vale, na verdade, não é o Vale do Paraíba, é a região da Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais, as áreas de maior altitude.
Muito bem. Morgana, tem pergunta aqui. Uma delas é do Felipe da Silva de Carvalho. Ele é de Sorriso, mas ele quer informação lá de Boa Vista, lá em Roraima. Boa tarde, como vai ficar o clima para o mês de maio e junho em Boa Vista, lá em Roraima, quando a gente compara com o ano passado? Tem diferença do que vai acontecer esse ano para o que aconteceu no ano passado? Eu acho que é isso que ele quer saber, Morgana.
Eu acredito que o ano passado as chuvas não foram tão intensas, né? Eu teria que fazer um levantamento histórico e pegar esses dados do ano passado, que agora de cabeça eu não tenho, né? Mas, a princípio, a gente pode abrir até a questão da climatologia, da previsão sazonal, e para os meses de maio, junho e julho, este ano, os modelos, apesar de estar chovendo bem agora, no trimestre, eles não colocam uma condição de chuva acima da normal, muito pelo contrário, coloca de chuva abaixo.
Em compensação, o restante do país tá mais úmido, parece, Morgana?
Sim, mas agora a gente já tem, principalmente na porção central, volumes menores.
Menores, né?
Então, dizer que está acima da normal não quer dizer também que vai chover muito.
Tá.
Então, a gente precisa fazer uma interpretação com um pouco mais cautelosa.
Uhum. E isso é média de trimestre, né?
Isso, pode ser que num trimestre chova muito e no outro as condições diminuam.
Uhum. Muito bem. Tem a pergunta do Juliano Carmo, de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Ele diz que é produtor rural e tem propriedade no município de Pontão, região norte do estado. Qual é a previsão do tempo lá para a região dele nos próximos dias?
Norte do Rio Grande do Sul, é isso?
Isso, norte do Rio Grande do Sul, lá em Pontão.
Então, deve chover até o domingo, sendo que as chuvas mais volumosas ficaram concentradas hoje e amanhã. No domingo, o tempo ainda amanhece um pouco mais fechado, ao longo do dia ainda chove, mas esses volumes vão ser bem, bem menores. E para o início da semana que vem, provavelmente, com o tempo mais aberto.
Muito bem. Tá aí, então, as informações para os internautas, o Felipe lá de Sorriso e o Juliano lá de Passo Fundo. Morgana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Lembrando que todas essas informações também estão lá no site do INMET. Me ajuda com o site aí, Morgana.
www.imet.gov.br.
Muito bem. Dá uma pesquisada lá, quer saber mais detalhes da sua região especificamente aqui. Pelo tempo a gente fala de maneira geral, mas lá no site dá para localizar, né, Morgana, a sua região, o seu município principalmente, né?
Isso mesmo, se você quiser digitar, por exemplo, Bagé, né? Você digita Bagé, Rio Grande do Sul, e vai aparecer a previsão de Bagé para os próximos 5 dias. A gente tem variação de temperatura, umidade, ventos, todos os detalhes. Entra lá no nosso site e dá uma navegada.
É isso aí. Fica o convite para você, então, conhecer mais o site do INMET. Morgana Almeida, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta atualizando aí essas previsões.
Um excelente final de semana para todos e um feliz Dia das Mães para todas as mamães.
É isso aí, para você também. Obrigado, Morgana. Tá aí Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.